FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
É preciso lutar com as margens povoadas de répteis e voltar novamente ao grande pélago. É ignorância a obediência cega. É sabedoria a compreensão sem limites.
Se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas.
Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades.
Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos.
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
La poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
Las faltas siento en mía cuánto sufre y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Que vivimos a golpes porque apenas si nos deja decir que somos quien somos.
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E eram do continente latino-americano e mais precisamente do Uruguai, bem sul da terra, quem estava cantando para nós são os Sucará. Mas o sotaque do autor desta poesia e também do autor desta melodia, que é outro cara, esse é peninsular, esse é espanhol. E esse espanhol nos diz muito, tem muito que ver com o nosso território, com o nosso ponto de vista. É um daqueles caras que entram no nosso grande sul da terra. Acolhedor, plural, vário, mas sobretudo interessado nas coisas que nos compõem e que nos interessam. E não fica preso às coisas que se produzem aqui de forma autofágica, não, de maneira nenhuma. Esse cara estava ligado no continente americano, sempre esteve, e nós ligados nele e a ele. Ele é o cara que diz assim: maldigo a poesia concebida como um luxo cultural pelos neutros, que lavando-se as mãos se desentendem e evadem. Maldigo a poesia de quem não toma partido até manchar-se. Aqui a gente se mancha, aqui a gente concorda plenamente com o glorioso Gabriel Celaja. Gabriel Celaja, que nasceu nesta data lá em 1911, na sua Hernani, na Espanha, e que morre em 91. Legal. Longa vida desse poeta combativo, desse poeta fundamental que lançou esta ideia que, afinal de contas, é tão difundida e conhecida. A poesia é uma arma carregada de futuro. Quem musicou foi o Paco Ibáñez, grande Paco Ibáñez, sempre atento às coisas que tem este ponto de vista, mas também às boas coisas da poesia e do artístico. Vocês não acreditariam, quem não conhece, eu não conhecia e por isso estou falando assim, sei que muita gente conhece, mas quem não conhece não acreditaria no perfil da pessoa que nos deu a de casa pela minha voz. É preciso lutar com as margens povoadas de répteis e voltar novamente ao grande pélago. É ignorância, a obediência cega, é sabedoria, a compreensão sem limites. Essa é Nina Aroeira. Nina Aroeira é uma personagem absolutamente impressionante. E a gente volta a falar dela depois. Sabe por que a gente volta depois? Porque a gente vai aproveitar um presente que a gente está ganhando aqui hoje, que é a passagem pela beira desse fogo, porque eles estão a milhão, eles estão trabalhando, trabalhando bonito e muito. Indiana Noma, André Siqueira, que prazer ter vocês aqui. Como vocês têm a ver com o que disse esse Gabriel Celaja? Como tem sentido essa bela coincidência de que vocês aqui estejam? Muitíssimas graças.
Obrigada por nos receber, Demétrio. Estou aqui com muita alegria participando desse programa, além do presente que a gente ganhou hoje, de poder participar também do outro programa contigo.
Do outro fogo. Isso. É, a gente vai ter. Eu vou confirmar com o Márcio ali, eu me atrapalho com essas coisas. Como o programa de TV é gravado, eu acredito que ele vai ao ar dia 29. Fiquem no bico aí no domingo, dia 29. Não é que seja para perder os outros, mas esse vai ser muito lindo. Quando eu conversei com eles, também tivemos um outro bloco muito legal, aquela parte menos musical. Enfim, mas aí a gente pôde dar uma bela curtida, como faremos aqui também, no trabalho destes dois, que tem a ver com o maldizer o canto que não se mancha. Eu acho que tem, eu achei que tinha. Eles é que nos dirão. E sobretudo tem a ver com essa dama da música mundial e do ponto de vista mais combativo, mais emancipador, que é Mercedes Sosa. Que história é essa aí?
Pois é, Demétrio, a gente, André Pinto Siqueira, que é meu parceiro no violão, a gente se propõe já, eu me proponho há 26 anos, o André desde 2018, a homenagear essa grande cantora, né, Mercedes Sosa, que é considerada de fato a maior voz da América Latina, por ela ter percorrido na época mais de 50 países, desde a Ásia até outros continentes, levando a nossa cultura latino-americana, né? Cantando compositores de todos os países, né? Latino-americanos que a gente possa imaginar, com uma precisão e riqueza que ela é única, né? Não é à toa que ela é chamada de La Negra, a voz do sem voz, né?
Pois é, e a voz do continente, porque eu acho que qualquer pessoa que pensar em música latino-americana de 50 anos para cá vai ter que ter na cabeça, em alguma medida, a imagem da Mercedes Sosa. Isso é muito interessante, porque houve uma época, ainda hoje se usa, solta assim, a expressão latino para latino-americano, né? E eu sempre comento a mesma coisa, que na geração dos meus pais, isso levaria para uma coisa caribenha, para uma coisa caliente e dançante, e o que vai entrar na cabeça das pessoas? Maracas? Mangas bufantes, não estou falando mal desse estilo de música em absoluto, estou falando mal dessa pastichização, dessa pasteurização. Então, latino significava isso. Um tempo depois, na minha época de adolescente, sei lá, eu sou um cara dos anos 60, latino passava por uma ideia combativa politicamente, sem dúvida nenhuma. Vai ter um show de música latina, ai, 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 né? Será que vai ter repressão? Poderia ser essa a preocupação, alguma vez teve, né? Quem o sabe, o Tarancón, quem o sabe, o Raíces da América, o Raul Wanger, todos esses vizinhos que vieram viver aqui, Talo Pereira, Martin Coplas, é até desagradável dizer nomes e deixar de dizer outros, mas só pra gente recordar esse tipo de coisa. Mas a Mercedes Sosa, na virada dos anos 70 pros 80, ela é o continente para o continente, revelando a gente pra gente mesmo, e ela é o continente pro mundo, né? E isso, eu não sei que outro artista tem essa dimensão.
É, não tem. E isso, você estava fazendo uma timeline sobre a questão do tema latino, e é curioso, porque agora, nos anos 2020, a gente recebeu questionamentos de tipo, não, Indiana, no show mesmo, no tributo a Mercedes Sosa, a gente ouvia, Indiana, mas eu acho que você se equivocou, nós não somos latino-americanos, a gente não fala espanhol. Eu falo, meu Deus, ai, ai, como ai. Eu preciso daquele carinha que vendia enciclopédia de porta em porta, enfiando a enciclopédia agora é abaixo da gente, que a gente era obrigado a ler, né? E a gente pelo menos sabia quem a gente era, né?
Aquele que a gente chamava de chato e
era bastante nosso educador,
útil,
né? Assim, era muito útil, porque ele parcelava aquela enciclopédia em 20 mil anos, né? Era aquela coisa fantástica. Então, eu acho que a gente ganha, né? É cada vez mais a responsabilidade, né? A gente desenvolve a responsabilidade de manter realmente esse legado latino-americano que tá sendo tão ameaçado, inclusive é cada vez mais pela estupidez, né? Pela falta de conhecimento, pelas redes sociais mal informadas, o que quer que seja, e a gente poder trazer à tona essa voz, né? A Mercedes que além de ter um posicionamento muito claro sobre quem ela era, porque até isso é questionado às vezes, né? Ela traz nas mensagens, nas canções de Atahualpa Yupanqui, Horácio Guarani e tantos outros, Silvio Rodrigues, ela pega do Caribe, né? De Cuba até o nosso Brasil mesmo, Milton Nascimento, para cantar a força dos latino-americanos. Então é importante.
E agora eu posso provar para vocês, se eles me deixarem e quiserem, que não há nenhum atrevimento em importar esse nome, esse trabalho desse tamanho no que a Indiana e o André estão fazendo. Porque tá muito bonito o trabalho que eles montaram da forma deles, de uma forma extremamente bela, conhecedora e respeitosa. Depois, se alguém achar que não é assim, não, eu não gostei, ou eu acho que tu falou pouco, eu achei muito melhor que isso, então aproveitem, deve estar escrito nas geladeiras de vocês, eu pedi isso porque eu esqueço, 986-080-664, 986-080-664, digam o que que vocês acham do que vocês vão escutar agora, que será o que eles dois decidirem.
A gente vai trazer uma homenagem a você, Demétrio, nosso encontro aqui, principalmente a esse povo gaúcho que nos escuta.
Música.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. La ra ra e ra ra e la e ra. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Que bela interpretação, que belo arranjo, que bonito que tá. Vestido assim, com Los Hermanos do Velho Jupanqui, que valorizava tremendamente. As pessoas às vezes têm a ilusão, fazem o equívoco, cometem o equívoco de pensar que estes caras, que são eles mesmos paradigmas, são eles mesmos cânones, necessariamente são duros, se sair do cânone não serve. Não é assim, né? Esses caras estão muito antenados à criação artística, estão muito, muito antenados ao fazer artístico, que não é, nunca ficou preso à reprodução e nada mais, né? Então vocês estão fazendo da maneira de vocês, belíssimo trabalho. A gente já vai chamar, porque tem convite para hoje mesmo, mas antes me conta, Indiana, tu tem um trajinar, como dizia esse velho Jupan, que usava muito essa palavra, tu tem um caminhar pelo continente na tua vida, na tua biografia, como é que é isso aí?
Bom, apesar do nome ser Indiana, né? Eu sou nascida em Honduras, eu sou filha de pai baiano, mãe brasileira, gaúcha, por sinal, com muito orgulho. Meus pais foram exilados na época de 64 para o Chile, foram depois para a América Central, tiveram meus irmãos mexicanos e eu nasci em Honduras. Na sequência, a gente começou a seguir por outros países, México, Portugal, Nicarágua, e eu morei na Alemanha Oriental na época da Guerra Fria também. E depois a gente veio para o Brasil, eu fiquei em Brasília, Rio de Janeiro, hoje em dia eu moro em São Paulo. Mas dentro disso são 30 países nos quais eu passei, e conhecendo essas multifacetas e sempre acompanhada desse repertório que meus pais ouviam já aqui. A gente está falando de uma época que não tinha internet, né? Então eram os discos que a gente levava junto que faziam com que a gente mantivesse essas raízes musicais o tempo todo. E acabei virando uma pessoa, sei lá, como se diz, pessoa do mundo, multifacetada, esquizofrênica musical, pode ser do jeito que quiser.
O que nós só agradecemos, né? A gente, Puxa, será que tem algum aspecto incômodo nessa biografia? Certamente sim, sobretudo se tu passa por um exílio, a família passa por um exílio provocado, obrigado pela repressão, mas é evidente que esse teu molho todo, puxa, nos brinda muito no teu trabalho, no teu, na tua arte. Eu estou pensando em Milonga de Andar Lejos, do Bilhete, aquela ideia das pessoas exiladas descobrindo as semelhanças, o parentesco, a irmandade com os outros países do continente, porque aconteceu muito de exilados ficarem no continente, inclusive enfrentarem de novo a repressão no país para o qual foram. A gente sabe muito bem dessas histórias. André, vou dar um spoiler aqui do nosso programa na TV, porque vai ser legal fazer aqui em tempo real com as pessoas também. Eu comentei como a gente tem no ouvido uma Mercedes Sosa com violão, apenas com violão, com Colácio Brizuela, Nicolás Brizuela, e como tu fazes uma outra história, como tá bonito, como é que tu chega nessa história, como é que vocês se conhecem, como é que rola esse trabalho que a gente acaba de ouvir aí.
Ô, Daniel, te agradeço pelo convite aqui, é uma alegria tocar com a Indiana, uma amiga querida. Nós tocávamos jazz e tudo no Rio de Janeiro, antes de ela me convidar para esse trabalho, que é um trabalho que já existia há muito mais tempo, né? Eu devo estar tocando o quê? Há 8 anos, é isso?
Você está desde 2018, eu faço há 26 anos esse tributo.
Por ser um gaúcho, metade gaúcho, há muito tempo no Rio de Janeiro também, eu ouvi muito dessas coisas aqui, mas ouvi muitas outras coisas também. Quer dizer, tem a questão da música carioca, a questão do jazz e do rock. E quando ela me convidou, falou, olha, não é para emular, imitar, soar como isso ou aquilo. Né? Tem um cheiro do sul, um cheiro do pampa, um cheiro dessa região, mas eu me sinto uma liberdade enorme. Quer dizer, essa milonga que nós tocamos aqui tem um acento de tango para mim, que não costuma ser gravado, mas para mim eu sinto assim, talvez seja um pouco errado, mas certamente não é desrespeitoso, porque é feito com respeito, com carinho, com respeito à história. Né? Eu adoro, o repertório é lindo, as letras são lindas, então eu sinto que se pode tocar de muitas formas diferentes, que só vai engrandecer essa obra, não vai diminuir, não vai desrespeitar, né, ninguém. Espero que não esteja,
né? É interessante, porque é claro que quem gosta da milonga e quem faz música, enfim, estava ouvindo isso, que tu puxasse por uma sonoridade de um outro tipo de milonga, absolutamente possível, legítima, assim como possíveis e legítimas são todas as coisas em arte, mas que, no meu ponto de vista, fica de um extremo bom gosto, sem ser necessariamente a milonga campeira naquele formato pelo qual o Jupanqui que concebeu. Aqui tem uma coisa de que eu gosto muito de falar, as pessoas, muitas já vão ter me ouvido dizer isso alguma vez, que a letra que a Indiana cantou, o fim dessa canção é o formato da Mercedes Sosa.
Isso.
Porque a Mercedes Sosa, por razões de gênero, não quis cantar como o autor uma namorada muito formosa que se chama Liberdade. E cantou uma irmã muito formosa que se chama Liberdade. Uma intérprete daquele tamanho é uma compositora, é uma dona do tema. E é absolutamente bonito, além de legítimo, que a gente cante da forma dela. É legal que existam essas duas formas, porque é muito legal que a Liberdade seja uma irmã e uma namorada alternadamente, né? Para quem sentir mais assim ou assado, independente de ser homem ou mulher, evidentemente.
Exatamente.
Né? Essa é a pegada que um intérprete pode dar, né? Para um tema, numa coisa que parece um detalhe. O que vai rolar hoje de noite? Olha que eu vou forcejar, eu quero estar lá, eu vou estar no gargarejo lá.
A gente está te provocando aí, né? Aqui tem uma, né? A gente está muito feliz de voltar a essa casa daqui de Porto Alegre, que chama Gres, que fica na rua Almirante Barroso, eu esqueci o número, mas é só entrar no Google que vocês encontram, chama Gres,
bem conhecida.
E a gente fez essa estreia desse show em outubro do ano passado, foi muito bem recebido, foi uma delícia mesmo, graças ao Carlos Branco, que nos convidou, né? Uma pessoa, aliás, que eu procurava há 15 anos entrar em contato com ele, e ele é o produtor mais disputado a tapa que tem aqui no Rio Grande do Sul. Sul, conseguimos fazer com que ele me ouvisse, ele gostou, nos trouxe pro Grês, e aí a gente vai se apresentar hoje, às 21 horas lá, a casa abre às 19, mas a gente vai apresentar então o tributo oficial Mercedes Sosa Voz Sem Voz.
Que coisa boa. E eu tenho que agradecer a casa e agradecer ao Branco também, porque que ótimo, que o Branco sempre tá à frente de algo muito legal de música nesse lugar aqui.
E ele conseguiu uma dobradinha. Na sexta-feira eu volto com meu alter ego, fazendo um show de jazz, o Divas do Jazz, que eu também convido vocês a assistirem com o Café Trio, que me acompanha, que é um trio daqui de Porto Alegre, muito bom também.
Não me parece nada longe do que a gente imagina como um belo timbre de cantora de jazz, né? Eu tô imaginando, esse jazz eu não ouvi, mas eu tô imaginando, acho que vai dar muito certo. Tu é meio bluseira também, dá uma puxada pra Roberta Hunter, essa voz grave.
Eu amo blues, mas assim, eu confesso que eu brinco mais nas notas da Ella Fitzgerald, assim, eu gosto bastante, então os improvisos, eu faço trompete de boca, então eu fico mais lá nas alturas do que propriamente no blues, rasgadão e tal. Tem também, temos Thelonious Monk, temos coisas assim no repertório. Vai ser legal.
Tu sabe que quando eu entrei aqui na rádio, há muito tempo, há 15 anos, eu ainda não estava no ar e coincide uma data, nascimento, morte, enfim, coincide uma data da Mercedes Sosa com a Janis Joplin. E eu disse, puxa, isso tinha que entrar junto num programa. E alguém que me ouviu achou que era uma brincadeira, né? Eu estaria brincando com isso, eu acho que não, eu acho que essas coisas têm que ser aproximadas e combinadas sempre que for possível. Imagina isso com uma mesma intérprete, né? Que troço louco que nós estamos vivendo nessa passada da Indiana por aqui, que espero que seja uma entre muitas e entre muito próximas, muito breves. Muito obrigado.
Obrigada, Demetrio, por nos receber, a todo mundo que está nos ouvindo. Gratidão pela técnica também aqui.
Magrão Pacheco.
Obrigado,
ali.
Magrão, de coração. Obrigado, André, por ter vindo também.
Obrigado.
É isso.
Obrigado, Demetrio.
Vou pedir para vocês encerrar essa passagem por aqui com alguma música que vocês queiram desse repertório de hoje à noite. E depois eu e o Magrão seguimos, sabe com o quê? Hermanos Sábalos, depois eu explico por quê. Magrão, quando encerrar a música deles, coloca por favor Samba de Mi Pago, Hermanos Sábalos, um solo de violão do velho Jupanqui. Sabe quando? Em 55. Para alguns, a época em que ele tocava melhor. Para mim era um pouquinho depois. Mas era bom de tirar lasca e dar laçaço. Vamos lá.
A gente vai fazer Volver a Luz SC, tem uma versão mais curta, por conta do tempo do programa também. Mas essa todo mundo conhece como Hino da América Latina. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en ese instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, mientras el de usted avanza, y el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Y entró el amor con su manto, como una tibia mañana. al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes. Y mi sangre en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra.
¿Qué te parece, moreno, si cantamos una chacarera como los viejos tiempos?
Adentro, muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón ahí ser mi prenda querida.
Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machaditos con alocas de cantar una vidala.
Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado.
Ahora, acá hay manta de Andes hoy, les traigo esta chacarera.
Cualquiera.
moda y en mi pago qué moda más divertida. Hacemos marcha la vieja en medio de las comidas.
Otra moda y en mi pago qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas bailamos la noche entera.
Que es la más linda de las modas de mi pago y la quiera conocer, que vivo un tiempo en Santiago.
Chaca y manta de Andes hoy, les traigo esta chacarera.
A bailar alguna vez, pero no una vez cualquiera.
Mas não uma vez qualquer, para bailá-la alguma vez, mas não uma vez qualquer. O que, que eu estou fazendo aqui com os hermanos Ábalos, tão importantes no folclore do continente, com o que recopilaram, com o que compuseram também, num formato bem folclórico, lá no início do século XX. É porque hoje é dia de recordar o Matingo Ábalos, cada um deles tinha um apelido. O Matingo nasceu em 1913, nesta data, e o Matingo... Agora me falta o nome do Matingo. Napoleão Benjamin era o Matingo Ábalos, um dos integrantes do grupo, multi-instrumentista, bailarino, enfim. E hoje é dia do nascimento dele, lá em 1913. Ele, por sorte, viveu cumprido, viveu até 2004. E por causa do Matingo, a gente trouxe esses temas. Alguns são especificamente a autoria dele, outros são Hermanos Ábalos. Chaca y Manta, Víctor Ledesma con Hermanos Ábalos, quien interpretaba los tobas con Morenito Suárez. Y Samba de Mi Pago, Hermanos Ábalos, o solo de violón do velho Jupan, que, como eu disse, em 1955. Bueno, gente, vamos dar nossa cevada de palavra. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que ontem, os caras vão dizer, pá, o Demetrio fica dando o número do WhatsApp pro pessoal participar e depois não nos retorna. Ontem, por uma zebrinha dessas técnicas comuns, comezinhas, gostaram do comezinhas? Assim, prosaicas, a gente ficou sem o WhatsApp aqui. Por isso que eu não comentei, por exemplo, deixa eu ver aqui, que o Jairo Batista dos Santos diz: Elis Regina, a maior cantora brasileira de todos os tempos. Creio que concordo contigo. É difícil dizer o maior ou melhor, mas acho que nesse caso realmente é assim. Por outro lado, aqui entra também o Salomão, entra aqui falando sobre o mel, né? Porque foi dia do mel, eu falei do mel, ele disse: o mel é o terror das fábricas de xarope, pois cura e protege a garganta, fixa a vitamina C e faz bem pro organismo, além de adoçar a vida. Marco Salomão, é assim, graças. E aqui uma informação sobre o mel, vamos ver. Olha só, aqui me pediram um abraço e um parabéns aqui, já vou ver exatamente aqui. Já digo direitinho. Essas coisas da tecnologia nos deixam atrapalhados às vezes. O Lério diz: bah, valeu sobre a informação quanto ao dia do mel. Dá um abraço no meu irmão que lida com as produtoras desse néctar. Um irmão abelheiro. Então, vai esse abraço. Nada mais importante e antigo na história da humanidade do que a nossa relação com o mel. Fora tudo aquilo que a gente comentava ontem sobre a polinização, sobre a questão propriamente ecológica, ambiental, enfim. Mas bueno, gente, vamos cevar a palavra, e vamos cevar a palavra, sabem com quem? Com Nina Aroeira. Quem não tinha informação sobre a Nina Aroeira vai se espantar com um dado que eu dou de cara para vocês. Ela faleceu em 18 de março de 1935, no Rio de Janeiro. Ela era nascida no interior do Rio, Campos dos Goitacazes. Sabe quando ela era nascida? Em 1916. Ou seja, a pessoa de quem eu vou falar, que foi uma líder sindical, uma poeta, uma inspiradora também na doutrina espírita, uma pessoa que teve uma atuação fortíssima, importantíssima, deixou escritos que são levados a sério há um século e pouco, ela viveu 19 anos. É uma coisa realmente muito impressionante. A Nina Arueira foi uma militante, foi uma mulher, uma menina muito combativa, uma escritora, uma jornalista, uma sindicalista, imaginem, nesta época, uma poeta, e a gente deu ó de casa com algo da poesia dela, e agora nós vamos trazer algo que se chama A Mocidade de Minha Terra, um trecho, mas vocês podem encontrar facilmente esse texto. A, craseado, Mocidade de Minha Terra, escrito pela Nina Arueira quando ela tinha 15 anos de idade. É uma coisa realmente muito impressionante. Claro que tem a sua questão de época, o seu estilo. Curiosamente, faz um elogio aos Bandeirantes, a gente que tinha feito um pouco o contrário, mas tinha comentado essa tendência do elogio ou ao elogio dos Bandeirantes, que é compreensível pela abertura de horizontes, enfim, a conquista. Mas pensem que é uma visão, não apenas de alguém que tinha 15 anos de idade, porque ela não parece isso no que ela escreve, mas uma visão de mais de 100 anos atrás. Depois a gente ouve La poesia es una arma cargada de futuro, em outra interpretação. Tínhamos ouvido com o Sucará. Vejam como é lindo o canto da Lília Santos neste tema. Vamos cevar a palavra. Acordai, gente de minha terra, porque o dia se alevanta por sobre tudo. A noite dos sonhos e das insônias se diluiu na luz. Cortejos brancos de fulgores venceram as trevas e sobre elas implantaram sua vitória. Despertai para o trabalho, despertai para a vida. Vossas almas são capazes. Estirai vossos membros, distendei vossos nervos, firmai vossa vontade, cantai vosso hino de alegria e entusiasmai-vos com o sol, com os pássaros, com as flores. A criação palpita, a natureza canta, os elementos rumorejam e vossos corações palpitam inutilmente, moços de minha terra. E vossos espíritos não se expandem em vós? Vossos cérebros estacionam em vós? E vossos raciocínios não evoluem em vós? Sonhai sonhos de glórias, de altitudes, e caminhai valentes para os vossos ideais. Parti como bandeirantes sobre o destino e mostrai ao mundo vossos esforços.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, pavorosas crueldades, pavorosas verdades. Poesía desde el pueblo, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros al mundo en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Más allá del pecado, indecible te adoro, y al buscar mis palabras, solo encuentro unos besos donde tu vientre escondo. Fugitiva tu espalda, oloroso a tu cuerpo, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. Refulge y arde lava en la noche, en tu montaña ardiente, te quiero. Más allá de la muerte, extraño, me reavivo, y al tomarte desnuda, solo brasas alumbro. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, quiero. En el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. Más allá del pecado, indecible te adoro, y al buscar mis palabras, solo encuentro unos besos.
Era Imanol, Imanol cantando. Como chama atenção o canto desse cara, Imanol Larsabal Gonyi. Esse nome é estranho pro nosso ouvido, pro nosso costume. Ele é um basco e um cultor, um defensor do idioma basco e da cultura basca. Imanol, que se eu não estou equivocado, corresponde a Emanuel. E ele canta aqui o Gabriel Celaja, musicado por Felipe Juaristi. Mas allá del pecado. Antes disso, a poesia é uma arma carregada de futuro, porque a gente está com Celaja hoje. O Celaja nasceu nessa data em 1911. E aí a parceria com o Paco Ibáñez, e quem cantava era Lilia Santos. Que lindo canto a capela da Lilia Santos. Antes disso, a gente levou a palavra com a Nina Arueira. E deixa eu dizer para vocês que eu procurei este texto em específico não apenas por ele ser muito referido à mocidade de minha terra, mas porque é um texto que, assim como aquela poesia na abertura do programa, foi escrito em vida. O que que eu quero dizer com isso? A Nina se tornou uma referência espírita e existe muita produção atribuída a Nina e psicografada. Eu optei por não trazer esses textos, porque isso é uma questão de ponto de vista a respeito da autoria, e ponto de vista não meu, evidentemente, ponto de vista de vocês que estão acompanhando Cantos, mas acho isso muito interessante e também é algo que eu aconselho quem se interessou por essa personagem incrível, as pessoas a pesquisarem algo sobre isso. Bueno, gente, vamos curtir um pouco, ou um pouco mais, né? De Hermanos Sábalos, graças à lembrança do Matingo, com Nostalgias Santiaguenhas, que samba bem linda, e na interpretação dos Chalcha, dos Chalchaleiros. Solta aí.
Primeiro.
Nostalgias Santiaguenhas, dos Hermanos Sábalos, com os Chalchalos Chalchaleiros. Eu ouvi isso desde muito pequeno, num disco que tinha lá em casa. Bueno, gente, Deixa eu dar aqui para vocês o serviço do show de hoje de noite espetacular da Indiana com o André Siqueira cantando Mercedes Sosa, A Voz dos Que Não Têm Voz. O Gres, deixa eu ver aqui, Almirante Barroso 328, mas eu vou dar o telefone do Gres, mas o ingresso é pelo Simpla, tá? O telefone que consta aqui em divulgação, 51, claro, 989-746-701, 989-746-701. O espetáculo é às 9, ingressos pelo Simpla. Não verifiquei se há disponíveis ou não. O que eu sei e posso dizer é que é bonito, uma barbaridade o trabalho dela e dele. E a gente vai ficando por aqui. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.